Ouça agora, em quarentena.
Bom, gente, então é isso. Boa noite aí a quem chegou. Agora já tem bastante gente online. E mais uns segundinhos aí de apresentações. Boa noite. Esse trabalho de promoter aqui. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. A geladeira está cheia e aberta para que vocês se sirvam aqui do nosso cardápio modesto, mas com o propósito de ser intelectual, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a perversão da lei e do direito de uma ótica filosófica, né? Eu vou delinear exatamente o que eu quero dizer com isso daqui a pouco, mas é basicamente esse o tema da live de hoje, que é uma consequência, é uma versão simplificada, digamos, de um podcast de bastante sucesso, mas que também as pessoas muito reclamaram, né, num certo sentido, da sua dificuldade, do podcast que eu fiz sobre Hans Kelsen e Erich Fromm, né? Então eu fiz esse podcast, que muitos devem ter ouvido, ou devem pelo menos saber que eu fiz, e muita gente gostou, me parabenizou. Ele faz parte de uma série, né, de podcasts sobre Erich Fromm, mas também muitas pessoas reclamando, assim, entre aspas, da dificuldade. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso daqui. Então já demos o tempo, agora é chutar e vocês podem deixar perguntas. A minha expectativa é que essa seja uma live curta, tá? Então essa aqui não vai ser uma live muito longa, a não ser que o assunto engate ou as perguntas sejam muito grandes, extensas, enfim, ou em grande quantidade. Mas então, gente, o propósito aqui é falar o quê? Primeiramente, eu já comentei isso em outras lives, em outros podcasts, mas eu tenho muitos amigos que são da área do direito, têm um interesse razoável pelas intersecções nas reflexões entre filosofia e direito. Não é o meu carro-chefe de interesse em filosofia, o diálogo entre filosofia e direito não é o meu carro-chefe. Mas é um interesse que tem crescido nos últimos tempos, quando eu tomei nota da profundidade ali, da discussão, da relação do problema entre o Hans Kelsen, que é um dinossauro do direito, dinossauro em uma referência, né, sem entrar no mérito aqui de ser bom ou ruim, e o Erich Fromm, que aí filosoficamente é alguém que me interessa bastante, como muitos devem saber também. Aí, mais uma vez, isso alimentou um pouco da minha necessidade por buscar essa intersecção entre filosofia e direito. Pelo que eu sei, e como eu disse, não é o carro-chefe da minha reflexão, então pode ser que eu esteja errado ou parcialmente errado. Mas a reflexão filosófica dentro do direito, ela me parece que é feita por especialistas em direito, né? Então o cara é do direito e ele faz alguma coisa paralela, uma pós-graduação em filosofia, e traz para o público do direito a reflexão filosófica, e isso é um problema, né? Falando de maneira genérica, eu acho que isso é problemático, porque falta a visão de alguém que seja da filosofia e não do direito. Então, esse é um primeiro problema, mas é apenas uma impressão que eu tenho, e essa impressão é uma impressão que se justifica pelos os grandes filósofos do direito, né? Foram e são pessoas cuja formação principal era o direito e não a filosofia. Tá? Então, assim, só para ilustrar um pouquinho da minha relação com o direito. Então, muitos amigos advogados, essa reflexão que faz a essa intersecção entre filosofia e direito, mas veja, quando a gente fala de filosofia do direito, a gente está falando de filosofia e não de direito, né? A gente está falando de filosofia analisando temas, problemas, questões do direito. Então, isso não me autoriza de maneira nenhuma a falar com autoridade sobre questões de direito, e eu também nunca disse que tinha essa autoridade. Um outro ponto, né, eu participei com muito orgulho, muita satisfação, muito prazer da edição do livro Bandidolatria e Democídio. De autoria dos promotores Diego Pessi e Leonardo Jardim. Esse livro foi um livro assim, que se tornou um best-seller, se tornou uma referência. O presidente Jair Bolsonaro já compartilhou esse livro. Eu fui o primeiro a dar de presente este livro para o Eduardo Bolsonaro numa palestra que nós fizemos juntos em Sorocaba. E assim, mas foi com as intenções mais modestas. Eu falei, bom, vou dar, sei lá se o cara vai ler, muito menos que vai gostar. Mas ele leu, gostou, divulgou, compartilhou, fez um trabalho muito bom aí com esse livro. Ele foi publicado em duas edições pela editora Armada, depois ele foi para uma outra editora, mas eu e o Márcio Cansani, a gente participou da primeira edição desse livro. Então, isso reforçou. E a leitura desse livro, para mim, no, dentro da esfera do direito, ele tem o mesmo peso de quando eu vi o documentário Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, para a estética, né? Então, quando eu vi esse, e quando eu vi esse documentário, eu não era da área da filosofia ainda, eu era um adolescente. Então, eu tinha algumas impressões que esse documentário falou, caramba, isso aqui é o fundamento filosófico para as minhas impressões. Então, as minhas impressões não estavam erradas, eu não estava pensando nenhum absurdo. E quando eu tive, então, por editar o livro, contato com esse texto do Ban de Idolatria e Democídio, e eu já havia tido contato com o termo democídio e também com o termo Ban de Idolatria, que fazem parte da obra do Dr. Ricardo Dipp, que é um outro jurista brasileiro muito importante, mas assim, eu já tinha tido contato, mas não fazia parte do centro das minhas reflexões. Este livro trouxe tudo isso à baila e falou, olha, existe um sentimento de Ban de Idolatria que impera no meio jurídico. E isso é um baita de um problema. Essa paixão por bandido, né? Então, o que é uma estatolatria? Uma paixão pelo Estado, uma adoração pelo Estado. Então, a bandidolatria, uma adoração, uma paixão por bandido, faz parte do universo aí jurídico. E eu pude confirmar essa impressão que eu tinha ao trabalhar com esse texto. Mas, ainda, né, tudo isso para contextualizar vocês da minha reflexão sobre o direito. Esse tema específico da Ban de Idolatria, eu já fiz um convite para a doutora Ludmila Lins Grillo, para que ela participasse aqui no Oliver Talk, de uma live, para a gente discutir o tema da Ban de Idolatria. Tá? Ela falou que vai colocar na sua agenda, na sua rota, mas ela está com outras lives, assim como eu, né? Eu tenho brincado que o pessoal acha, só porque a gente está em quarentena e está fazendo lives com certa frequência, o pessoal já abusa e já acha que a gente é Pokémon de live, né? Tipo, duas, três lives no mesmo dia, uma atrás da outra. Não é por aí também que a banda toca. Mas isso é apenas um detalhe, um desabafo, né? Então, mas não vou tratar aqui hoje do tema da Ban de Idolatria, tá? Não é sobre isto que eu vou falar. É sobre uma coisa ainda anterior a isso, que é a questão da perversão da lei e do direito num sentido mais genérico. Então, assim, a Ban de Idolatria está dentro disso, mas ela não é a única coisa que representa a perversão da lei e do direito. Então, existe, creio eu, um problema anterior, e é um problema filosófico, por isso que a reflexão, então, da filosofia do direito é muito importante, que é o seguinte. Eu já tive contato, já tive a oportunidade, obviamente, de ter contato com advogados progressistas, né, que são proponentes de versões laxativas do direito, né, principalmente do direito penal, abolicionistas penais, né, que são uma vertente do direito que propõe que o Código Penal precisa ser abolido, né, os crimes precisam deixar de ter qualquer tipificação e a coisa vai se desenrolar e se desenvolver de uma outra forma, né? E claro que todas essas ideias estão vinculadas a pensamentos de esquerda, progressistas, essas coisas aí, né, que a gente já conhece. Mas então eu queria falar o seguinte: dentro do direito hoje, e isso eu acho que é um problema que muita gente percebe, não se preocupa, né? As pessoas não estão preocupadas com a justiça, né? Mas elas estão preocupadas com a norma. E isso tem a ver, né, isso tem relação com um problema que eu abordo no podcast lá do Hans Kelsen e do Erich Fögling, que é a questão do positivismo jurídico. E a gente, eu até vi, aí não vou citar nomes e não vou entrar nesse imbróglio, porque eu falei que aqui a gente não está para comentar exatamente a política do dia, mas eu vi alguns positivistas de ocasião aí, nesse conturbado final de semana que nós tivemos na República Brasileira. E aí, onde que eu vi esse positivismo de ocasião? Eu vi pessoas falando assim, não, mas está na lei. Se está na lei, então acabou, morreu o assunto. Ok, mas então, peraí. Mas como é que uma pessoa que está no nosso lado do espectro político pode defender uma coisa dessa? Porque, veja, se o aborto passar a ser previsto em lei, a gente vai falar isso? A gente vai falar, não, ó, tá na lei o aborto, então o aborto tá ok, vamos para casa e acabou, perdemos, morreu o assunto. A gente não vai falar isso. Por quê? Porque a gente acredita que o aborto, não, do ponto de vista jurídico, ele não seja justo, e de um ponto de vista anterior ao aspecto jurídico, que moralmente o aborto não pode ser, o aborto não é moral, o aborto não é correto, né? Então, como é que você vai ter justiça se você está fora do escopo da moralidade, né? Agora, essa é uma questão que o positivismo jurídico resolve, porque o positivismo jurídico vai falar o seguinte: olha, o que está certo é o que está tipificado na norma da lei. Se a lei diz que aborto está ok, então aborto está ok. Teoricamente, encerramos o assunto, né? Isso é um baita problema filosófico, porque ainda, né, vamos pressupor que o aborto seja uma questão controversa, como as pessoas tentam dizer, né, que é. Num outro podcast que eu fiz sobre o aborto, eu tentei mostrar que, na verdade, a questão é bem menos, as pessoas tornam o aborto uma questão controversa, mas, na verdade, ele não é. Mas vamos pensar numa questão bem menos controversa. Vamos pensar nas leis nazistas, né, nas leis que imperavam durante a Alemanha nazista. As leis que, inclusive, permitiam, né, legalizavam, autorizavam, do ponto de vista jurídico, a perseguição, a discriminação, a morte de judeus. Pois bem, como é que o positivista jurídico lida com a evidente, com a clara, né, imoralidade de uma lei como esta, né? Então, em casos controversos, talvez isso pareça menos problemático. Mas e em casos que não são controversos, né? E se a gente tiver uma lei que autoriza o mais forte esmagar o mais fraco? Então a gente vai aceitar, vai ficar quieto, vai para casa, ficar feliz? Só porque isso está dito na lei? Porque o que a norma prevê, então está correto, né? E uma outra problemática filosófica. E quando a norma jurídica positiva vai contra o direito natural, né? E é claro que positivistas jurídicos e correntes progressistas do direito tendem a não acreditar no direito natural. Esse negócio de direito natural é bobagem, isso é obscurantismo, isso não existe. Mas pensem aqui comigo. Então, eu vou exemplificar isso para vocês para ficar claro, tá? Mas pensem aqui no seguinte: o direito como é que chama a reação legítima defesa, tá? Então a legítima defesa, ela é um elemento do direito natural, né? Caso alguém tente retirar a sua vida, você tem o direito legítimo prévio de se defender. Isso não faz parte isso está antes da norma positiva. Se isso não estiver previsto na norma positiva, pior para ela, dane-se ela. Isso faz parte do direito natural do homem. Então, o direito à legítima defesa. E a gente já está tendo conflitos desse tipo se a gente parar para pensar no caso, por exemplo, do cunhado da Ana Hickman, né, que é um caso notório aí, de conhecimento amplo e geral. Onde ele teve que entrar em combate corporal com um criminoso, conseguiu, neste combate, tomar a arma do criminoso e reagiu e o matou, porque isso era, ou ele fazia isso, ou ele ia morrer, né? Então, é o caso clássico de atuação, em legítima defesa. Um pequeno parênteses que fazem aí: ah, não, mas não precisa atirar para matar, você pode atirar para imobilizar. Não, isso é uma coisa, isso é um terreno muito relativo, né? Para você conseguir atirar, né? Isso é na abordagem policial, né? Então o cara tá distante, a polícia tá aqui, o sujeito tá ali, o policial avisa, ele tem tempo de reação. Agora, no contexto, no quadro ali do cunhado Ana Hickman, por exemplo, ele atirou para matar porque provavelmente foi o tiro que ele conseguiu disparar. Né, foi o tiro que deu para dar, e era isso ou morrer. Então ele agiu em legítima defesa. E quem acompanhou o caso sabe, quem não acompanhou, dá uma pesquisada, mas quem acompanhou o caso sabe que o cunhado da Ana Hickman, ele teve que gastar um montante gigantesco de dinheiro com defesa jurídica, porque não estava claro na cabeça das autoridades de que ele tinha, de fato, agido em legítima defesa. Né? Então, isso é um claro conflito entre o que o texto da norma positiva diz sobre a legítima defesa e o que ela, de fato, o é. Mas a gente pode ir além disso ainda, porque existem propostas, né, bem mais... Isso ainda é uma questão de interpretação. Agora, existem propostas para remover a legítima defesa do escopo da norma positiva, o que é ainda mais grave. Né? Então, aí entra o clássico conflito, né, quando a gente fala disso, desses assuntos, entre a lei e a moralidade da lei. Né? Então, se você vai aceitar o que a lei disse, está dito, ponto final, fim de papo, não podemos ou não devemos ali pôr isso em xeque, esse é o tal do positivismo jurídico de que o Hans Kelsen foi um grande expoente aí, né, e do qual o Feiglin discordava. Então, mas aí entra esse debate entre a lei e a sua respectiva possível moralidade, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar também, né, vamos pensar aqui em termos da escravidão, né? A escravidão é um outro bom exemplo, né? Onde estariam os positivistas jurídicos no quesito da escravidão, no caso da escravidão? A escravidão era perfeitamente normatizada, legalizada. Então, quer dizer que todo mundo tinha que ficar quietinho, porque está na lei, a lei diz que pode, então pode. Fim de papo, fim de discussão, fim de história. Aí entram temas como, por exemplo, a desobediência civil, né? Quando você está sob uma lei ilegítima, uma lei imoral, e a lei seria ilegítima quando ela é imoral, né? Ou pelo menos essa é uma reflexão para a gente trazer aqui, né? E o direito acaba se tornando pervertido, acaba se pervertendo quando esse tipo de reflexão não é feita, né? Ou quando é feita da maneira equivocada. Então, esse é um dos pontos. Mas ainda no caso da escravidão, né? Então, a lei dizia que pode, então pode. Beleza, acabou. O fato da escravidão ser moralmente deplorável, isso aí é obscurantismo, isso aí é coisa desse pessoal que acredita em direito natural, né? E fica aqui duas dicas, né? Ficam duas dicas aqui. O Santo Tomás de Aquino era um grande proponente, aí, defensor, né? Mais exatamente, do direito natural, né? E existe um jurista contemporâneo, que eu li muito pouca coisa dele, né? Talvez um projeto de vida aí para o futuro, chamado John Finnis, né? É um professor de Oxford, vivo ainda, chamado John Finnis, que é um tomista, um herdeiro desse tomismo aí, e dentro da obra dele, né, não consta só esta reflexão, mas um pouco da reflexão que eu estou fazendo aqui também está presente na obra do John Finnis, tá? John Finnis é John normal, Finnis é F-I-N-N-I-S, John Finnis, que faz parte dessa reflexão também, tá? Então, num sentido já até de fechamento aqui desse raciocínio, o que falta, né? É claro que alguém poderia dizer de maneira totalmente possível e legítima que quando eu digo que está faltando um pouco de filosofia do direito, eu sou suspeito para falar porque eu não sou do direito, mas sou da filosofia. Pode ser, você pode fazer essa acusação, pode fazer este ponto, né? Mas eu acho que com as problemáticas que existem no direito hoje, né? Então, abolicionismo penal, condenação da legítima defesa, bandidolatria, né? Me parece que o apego ao texto cru da lei, né? E aí, por que que isso é positivismo, então? Né? Primeiro, a razão produz leis, se aquilo é racional, então tá certo, acabou, fim de papo, não tem discussão, né? Outra, quem vai produzir estas leis? Quem vai redigir estas leis? Um corpo técnico de juristas, né? Então, o cara é um perfeito técnico da letra jurídica, ele vai lá, produz uma lei. Por que que nós, que somos positivistas e racionais, questionaríamos isso? Por que que nós poríamos isso em xeque? Né? Por que que nós poríamos a voz do técnico em xeque se quem manda, entre aspas, aí, quem realmente bate o martelo sobre o que é e não é, é o técnico jurídico no quesito leis, no quesito direito? Né? Então, isso se chama positivismo jurídico devido a esse aspecto. E aí, né, por fim, dá para a gente pensar numa coisa que resvala um pouquinho, né, na discussão que a gente teve esse final de semana, que a turma do direito, né, o pessoal do direito, ele é assim. Né? Ele só enxerga a lei. É claro que ele só enxerga a lei. Ele foi treinado, ele foi criado por uma ideologia jurídica que fala para ele que tudo que importa é o texto normativo da lei. Se a lei disser que ele tem que andar com os pés para cima e com as mãos para baixo, ele vai andar assim, porque ele foi treinado a vida inteira para acreditar nisso, né? Então, isso também tem a ver com essa ideia de técnico, quadro técnico, né? A ideia de que você pode criar quadros absolutamente técnicos, ela, quando isso parte para o campo da realidade, a gente verifica que isso é impossível, porque as questões morais que não conseguem ser abarcadas pela técnica surgem mais cedo ou mais tarde, tá? Então, é incrível, né? E é notório como a gente observa isso na galera do direito que está por aí, né? Enfim, então, e tudo isso constitui, né, forma uma perversão do direito, da lei, né, que é o estado de coisas que nós vivemos hoje, tá? Então, essa é um pouquinho, é uma das minhas visões, mas bastante bem fundamentada, né? Que, claro, que eu não vou fundamentá-la inteira aqui, porque senão a gente teria que se reportar a milhares de autores e livros, mas é um pouco, a coisa passa um pouco por aí. Eu citei diversos autores aí, né? O Diego Pérez, Leonardo Jardim, Tomás de Aquino, John Finnis e Hans Kelsen, Erich Fögelin. Aliás, essa acho que é a live que eu mais citei autores, né? Vejam bem, então vamos lá para as interações, né? E o grosso da reflexão que eu queria fazer era essa, mas quem quiser interagir, e acho que é válido que todos interajam e fiquem presentes. Enquanto eu dou a chance de todo mundo interagir, apenas os recados aí, né, para você contribuir aqui no nosso Apoia-se, caso você ainda não faça. Se for mais fácil, se for do seu interesse, você pode contribuir aqui no Super Chat também. Fique à vontade, seja sempre bem-vindo e sinta-se sempre em casa, como eu disse no início da live. E também prestigiem os trabalhos do Mr. Romanini. Os links estão todos na descrição, os links para as redes sociais. Se você usa o Telegram e ainda não está no Telegram, nos nossos canais do Telegram, os links também vocês encontram aqui nas referências, né? O canal do Oliver Talk no Telegram, que é diferente do Oliver Club, tá? O Oliver Club é um canal, o Oliver Talk News é outro, e ainda tem o meu canal pessoal, onde eu divulgo algumas coisas externas ao Oliver Talk. Tudo isso vocês encontram nos comentários, beleza? Então, apoia-se, Mr. Romanini, e nossos canais, nossas redes sociais. Deem aquela força, tá? Então, gente, boa noite a todo mundo aí que chegou depois do esquenta, tá? Vou passar batido nos boa noites, porque o que importa são as perguntas. Tem uma palestra na internet do promotor Diego Pesce sobre bandidolatria. Perfeito, tem mesmo. Tem algumas aí. Gabriel III, ou Terceiro, né? André, já teve contato com a obra Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, Javier Herbara? Ele propõe exatamente o tema de hoje. Não conheço. Vou até anotar. Acho que eu vou anotar agora, vou ter um momento bastidor da live aí. Deixa eu anotar aqui, porque este assunto, gente, este assunto é um assunto que vem, cujo interesse vem crescendo muito para mim, né? E sempre que eu trato desse assunto, vou anotar aqui só o nome do autor, para dar tempo, Javier Herbara, Lições Propedêuticas. Pronto, vou procurar. Me parece que as pessoas têm um clamor também, né? Não é só um crescimento de um interesse particular, meu. Existe um clamor geral, né, das pessoas por entenderem melhor que diabo está acontecendo aí na seara do direito, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente está, pessoal, no YouTube, né? E também na rede social Twitch, tá? Que é uma rede que eu não faço a menor ideia de como funciona, mas nós estamos lá. Então, quem tiver por lá, um agradecimento aí fortíssimo. Pergunta aqui do Elias Kawabata. Mais preocupados com a norma do que com a justiça. Poderíamos fazer um paralelo com quem é contra o uso da hidroxicloroquina? Deixa eu ver a continuação aqui. Os que são contra o uso da hidroxicloroquina estão mais preocupados em seguir à risca a metodologia científica do que com a saúde dos pacientes? Então, é assim, eu vou refletir aqui imediatamente sobre a pergunta. Me parece que não é exatamente a mesma coisa, tá? Porque aí, se você não tem certeza que a hidroxicloroquina funciona para a saúde dos pacientes, e você acha que seguir a metodologia científica é o meio para saber isso, então eu acho que não é uma questão paralela, tá? Agora, o que pode ser uma questão paralela é se apegar a isso como uma forma de fazer um escudo político, porque os políticos que estão dizendo que a hidroxicloroquina funciona são políticos que eu não gosto. Aí talvez ficaria um pouco melhor. Agora, seguir à risca a metodologia do que com a saúde dos pacientes? Bom, mas como é que a gente tem certeza que a hidroxicloroquina funciona para a saúde dos pacientes? Supostamente, seguindo a metodologia científica. Então, nesse caso, está certo, estaria certo, né? Agora, precisa ver se é com isso mesmo que essas pessoas estão preocupadas. Não entendi por que argumentar de que está na lei anula a possibilidade de alterá-la. Então, vamos lá. Não existe anulação da possibilidade de alterá-la. Mas, assim, você vai ficar alterando a lei. Alterar a lei é um negócio muito genérico, né? Que lei? Qual código? Código Penal? Código de Defesa do Consumidor? A Constituição Federal? Tem cláusulas pétreas na Constituição Federal, por exemplo, né? Então, se é cláusula pétrea da Constituição Federal, acabou. Acabou, entre aspas, que você pode propor uma nova Constituição, né? Mas esse movimento vai ser feito quanto, né? Então, assim, ou seja, os códigos jurídicos que estão aí, eles já foram construídos na sua inteireza dentro dessa lógica de perversão do direito. Então, não se trata de ir lá e alterar um artigo, um parágrafo, um pontinho. Não se trata disso. Mas, assim, todos os códigos disponíveis foram construídos inteiramente dentro dessa lógica, né? ECA, todos os códigos, né? Todos os códigos. Então, alterar a lei é você dar um tirinho de festim no gigante, né? O problema filosófico, ele não tá, ele está por trás, ele está na construção de todas as leis. Né? A ideia, e a própria ideia de que a norma vem acima de tudo, é uma ideia filosófica, se essa ideia está por trás da construção do processo, não é um... assim, achar que, na verdade, a sua pergunta, ela está dentro da lógica do problema, porque, assim, o problema está na lei, então alterar a lei resolve, né? Quer dizer, ou seja, a solução nunca está fora da lei, né? A solução está dentro, você vai lá, olha, não necessariamente, a coisa, a dimensão do problema é muito grande, tá? Não só para aqui, ó. Tinha uma continuação, perdão. A ideia de que está na lei me parece válida, se está ruim, é só alterar, porque não é tão simples. Então eu respondi, por isso, né? Porque a gente não está falando de um artigo, de um código, de um parágrafo, a gente está falando de todo um processo, de todos os códigos, da formação filosófica de todos os juristas, né? A gente está falando de... É a mesma coisa, gente, da guerra cultural, né? É a mesma coisa. Essa seria uma pergunta, assim, elegemos o Jair Bolsonaro, agora os problemas acabaram. Ou seja, trocou a cereja do bolo, tudo acabou, né? O caldo cultural que fica para trás, não precisa mexer, já está tudo bem, já está tudo lindo. Esse é o problema aqui, no caso, é a mesma coisa. A gente está falando não de pontualmente um código, uma lei, um jurista, mas do todo. Entendeu? O problema está no negócio todo, tá? Na ideologia que forma todos os juristas, todos os códigos, etc, etc. Maximiliano, não sou grande conhecedor do assunto, mas ouvi ou li uma frase que faz muito sentido prático. A lei deve servir ao homem, e não o homem deve servir à lei, de maneira cega, sem considerar a ética ou a moral. É por aí, né? Sintetizando numa frase de efeito, eu acho que tem muito de verdade nisso daí, né? A lei tem que servir ao homem, não o homem servir à lei. Na mesma medida que quando você tem um objeto, né, um carro, o carro tem que ser uma ferramenta para você, não você uma ferramenta do carro. Então, assim, é uma lógica que faz sentido para mim. Qual o nome do livro em que o Veklin janta o Kelsen? Sou aluno do direito e me interesso muito pelo assunto jusnaturalismo perfeito versus positivismo. Então, na verdade, primeiro, assim, busque o podcast, tá? Vai lá no olivertalk.com, vai na busca e coloca lá, Kelsen, você vai aparecer direto esse podcast. Lá eu dou todos os detalhes. Na verdade é o seguinte, o Kelsen fez uma resenha do livro A Nova Ciência da Política, onde ele critica o Veklin e faz uma defesa do seu positivismo. Tá? Então, na verdade, então nunca teve essa jantada, né, do Veklin em relação ao Kelsen, ela nunca aconteceu em um livro. Né? Mas assim, na verdade, toda a obra do Veklin janta o Kelsen. Né? E há um livro do Veklin sobre direito, mas que não é dirigido, né, não é direcionado ao Kelsen, não é uma réplica ao Kelsen. O Kelsen que escreveu uma réplica ao Veklin, e o Veklin respondeu ali pontual, até mesmo porque, é como eu disse, né, a obra em si já, num todo, né, já janta o Kelsen, então não seria redundante ir lá e escrever uma coisa nova. Né? O Gabriel Tertiro. Cara, ele diz exatamente o que você falou. Ótimo, vou comprar esse livro agora. Acabando a live aqui, eu vou comprar esse livro, porque esse é um assunto cujo interesse me é bastante crescente. E aí, o Isentão Cast aqui, o Israel, mandando um salve. Salve, meu cara, um abraço. Pô, gente, tô com dó de encerrar lá, 30 pessoas online assistindo, mas, assim, se não há mais perguntas e não há mais observações, eu vou já bater em retirada, tá? Então, aí, último minuto para alguém fazer alguma pergunta, alguma observação. Agradeço, boa noite de todos, né? Então, acho que eu vou voltar rapidinho para os boa noites, então. Os boa noites que eu não dei, né? O Ramon Pinheiro deu boa noite, o Gabriel deu boa noite, o Elias também, né? Ó, o Isentão deu boa noite lá atrás, a Elaine, boa noite. Diogo Buick está sempre com a gente aqui, muito obrigado, Diogo, forte abraço. BXM, verdade, aqui já não é mais boa noite, né? E a Regiane Gomes também deixando aí o seu boa noite. Então é isso, tá, minha gente? Muito obrigado aqui. Um grande abraço aqui. Lorhan Ribeiro da Silva. Aqui ele pergunta, cadê o meu livro? Eu não sei, é o meu livro sobre Saul Alinsky ou é meu livro sobre alguma outra coisa? Porque o meu livro sobre Saul Alinsky está na dependência do Márcio Scansani. Aliás, estava tendo uma live agora há pouco da Armada, que eu estava ajudando. Aliás, por 5 minutos dessa live eu fiquei em paralelo aqui no computador da frente, estava a live da Armada, aqui estava a live do Oliver Talk. E o Márcio está trabalhando no livro. Tá? Então, finalmente, creio que este ano, sem falta, sairá o livro de Saul Alinsky, prometido aí há muito tempo. Eu estou tão ansioso quanto vocês para colocar esse livro na praça. Não sei se é desse livro que você está falando, mas vai ver. Se você quiser alguma atualização mais precisa, dá uma consultada no Márcio Scansani no Facebook. Tá? Aqui o Jonathan deu boa noite, o Nelson Santana deu boa noite, e o Felipe está me devendo falar sobre os confederados. Quem sabe amanhã? Tá? O tema da live de amanhã não está fechado e determinado ainda. Talvez amanhã, então. As lives e os podcasts com temas históricos costumam fazer bastante sucesso. Talvez eu faça isso amanhã. Vou dar uma conferida, uma olhada nos meus materiais e falar um pouquinho sobre isso. Então, talvez. Tá bom, minha gente? Um forte abraço, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, neste sábado de profunda audiência, muita audiência. Fiquei surpreso, positivamente, é claro. Estejam aí amanhã e para todo sempre. Forte abraço a todos e até mais.